Boa noite, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Contextura Sonora e eu queria dizer, quem quer ouvir o programa, nós estamos só com áudio, não tem mais a live, quer dizer, especificamente dizendo live com imagens, mas a gente, vocês podem ouvir pelo Facebook ou pelo site da Rádio Cultura 930 AM. E eu vou começar com música. Aí depois a gente já apresenta como é que, quem fez, o quem que é e tal, que nós temos um convidado especial, um cidadão britânico. Então tá, até daqui a pouco. eu tenho a honra de ter no programa o cidadão americano Vincent Moore, ou Vinnie Moore, como é que a gente fala? Tudo bem, Vini?
Tudo jóia, como você está, Angelo?
Eu estou bem, aqui está começando o inverno, Curitiba não é como era antes, e não tem mais aquela geada e tal, e você me contou uma história do fog em Londres, que não tem mais, como é que é isso?
É, o fog que a gente vê muito em filmes, não é, que as pessoas veem muito, isso é uma consequência da industrialização, não é? Então as fábricas no século XIX jogavam todo aquele smoke, né, aquela fumaça no ar, e aquilo deixava a cidade, quando não tinha muito vento, deixava aquele ar parado, e aquilo meio que depositava, criando esse fog. Hoje Londres já tem raramente fog, né, nos dias, porque aí como um fenômeno, acho que natural, depende da condensação do ar, né, da camada de umidade que vem do oceano. E como moramos numa ilha, a ilha sempre tem muito vento, né? Mesmo sendo uma ilha grande, a quantidade de vento não deixa essas partículas de umidade acumular no ar. Então, o fog já é uma ocorrência rara que só se vê em filme, porque é uma coisa de filme de época.
Que era na época da industrialização industrial, né? Da época da industrialização industrial, é bom falar, é bem legal falar subir para cima, descer para baixo, mas na Revolução Industrial, né? Então, Vini, conte pra gente, você faz 10 anos que está em Londres, é isso? Mais ou menos?
Mais ou menos isto,
é. Já é cidadão britânico.
Sim. Isto, sou britânico, tá. E então, vamos aí.
Nascido em Curitiba, né? A gente fez alguns trabalhos juntos.
Nascido
aqui.
Em Curitiba.
E...
isto.
Bom, Vini, fale um pouco dessa peça que você mandou pra gente, que eu fiz na abertura do programa aí. Como é que você pensou? É espontânea, não é? Como é que acontece?
Então, para o ouvinte, essa peça ela é construída a partir de um grupo de notas. Um grupo de notas forma uma escala. E a partir dessa escala eu construí essa peça, que é espontânea, mas não, como diz... espontânea. Você cria, mas você primeiro prepara algumas partes dessa peça, buscando referências do já conhecido, do que você já conhece, né, não é, das suas referências, para encaixar dentro daquele grupo de notas. O que você consegue fazer a partir do conhecimento que já se tem com o grupo de notas que lhe é dado. Funciona como um bom exercício para tirar a pessoa do lugar comum, né, um instrumentista, porque quebra seus padrões, os seus paradigmas, né, todas as frases que já são prontas. Então você tem que pensar em alguma coisa nova a partir dos elementos que você já tem dentro de você e a partir do que lhe é dado, que no caso é esse grupo de notas que você estabeleceu quando me passou esse projeto.
E você não pensou ou não fez, como a gente, quer dizer, a questão de fazer meio que espontaneamente o que sair, saiu, e deixar para ver, assim, sabe, sem fazer muita... A gente tem, parece que tem que... a gente conversou outro dia, você falou que nem um jogo de Lego, né? Você tem as pecinhas todas desmontadas, aí você vai começar a montar a pecinha, você vai colocar as pecinhas uma por outra, quer dizer, você vai chegar numa forma... Né? Esse Lego, por ter aquelas pecinhas daquela estrutura, ela vai fazer com que a gente tenha um pensamento lógico para usar aquela forma, daquela maneira, para estabelecer aquele padrão, aquela estética, certo?
Exato.
Né? Então, a gente tem essa coisa assim de brincar com Lego, né? Então, vamos supor, se a gente pega as notas musicais e faz a relação... A gente vai estar... Bom, as notas musicais é uma coisa. Agora, o som, o timbre dessa nota musical vai influenciar a gente a desenvolver. A pedrinha do Lego vai ser diferente, entendeu?
O resultado vai acontecer. Então depende do Lego que você está brincando, com as notas que você tem. O difícil de você criar de uma forma assim tão espontânea é que, como você tem uma limitação de notas que você não toca, então do total de 12 notas eu deveria ter provavelmente 6 notas que eu não posso tocar. O risco de você fazer totalmente 100% espontâneo é tocar notas erradas. Então, você acaba tocando alguma nota que não deveria ter sido tocada para aquele projeto.
Bom, aí você já está pensando num projeto que tem uma forma, uma estética definida. E eu sugiro, ou se você se coloca na posição de desenvolver uma ideia sem pensar na forma ou estética, aí não tem nada errado.
Aí sim pode ser uma criação completamente espontânea, mas você tem aquele leque de notas dentro da música ocidental, que seriam 12, que você pode usar. Quando você limita e fala, vou te dar 5 notas, 4 notas, 6 notas, e são apenas esses elementos que você vai usar, aí você tem que meio que pensar previamente para saber, bem, aonde estão essas notas no braço do instrumento, onde eu vou encontrar essas notas.
Sim.
O que eu posso fazer é fazer isso, 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 ok. Dá o rec, começa a gravar e dali você cria. Então é um espontâneo preparado, previamente analisado, para evitar erros. Senão você tem que cortar e refazer todo o trecho de novo, por exemplo.
Tá, mas você acredita que, vamos supor, essa questão de música espontânea vai ser muito complicado, ou vai levar muito tempo para a gente se estabelecer uma ideia de que a música espontânea não seja influenciada por nada exterior a nós? Vai levar muito tempo para a gente desenvolver um posicionamento desse, certo? Ou se a gente passar 40 anos afastado da civilização, sem contato nenhum com nenhum meio de nada disso, e levar só o violãozinho, uma caixa de cortes de violão, que vai estourando, você vai trocando. Mas digo, aí você vai começar a estabelecer padrões novos. Você crê que é por aí?
Eu acho que sim. Na verdade, se a gente analisar hoje o que tem acontecido no mercado musical, o fato da internet estar acessível à grande maioria da população, você tem o acesso à informação, você sabe o que o músico está fazendo na Europa quase que imediatamente. Essa derrubada de barreiras, de fronteiras, ao mesmo tempo que para muitos entusiastas é algo positivo, hoje você percebe no meio musical, falar de música popular, né, a música radiofônica, como cada vez menos você tem identidade individual, padrões individuais, porque hoje você pode copiar os outros muito facilmente, assimilar tudo que todo mundo tem feito muito facilmente. Então, a espontaneidade, ou no caso, essa criação de um estilo único, de uma linguagem pessoal, isso meio que está acabando. O fato das pessoas usarem, na sua maioria, plugins, todo mundo soa igual também, então está meio que caindo por terra a individualidade, né? A espontaneidade, o ser único.
Então, isso aí a gente começa, vamos tratar no segundo bloco. Eu vou colocar agora mais uma música, botar um prelúdio, todo desenvolvendo uma série que eu chamo Prelúdios de Piraquara, que eu uso um violão com uma afinação diferente, bem que você falou, né? É um jogo de Lego diferente que eu nunca tinha usado e é bem espontâneo mesmo. Esse eu não penso nada, eu gravo, vou saindo gravar. Então a gente já volta lá pro segundo bloco, tá bom?